Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que cria programa de certificação do artesanato brasileiro. Lei que protege entregadores de aplicativos é sancionada. Randolph Rodrigues afirma que nova regra é justa. Proposta de Jaime Campos institui a Semana Nacional da Empresa Júnior. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que cria o programa de certificação do artesanato brasileiro. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes da proposta.
Para ser certificada, a peça artesanal deverá ser produzida com autenticidade, qualidade estética, técnica e formal, ser representativa da cultura regional e ter adequação socioambiental em seu processo de produção. A relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, ressaltou a importância social e econômica do artesanato para o Brasil.
O mercado movimenta hoje cerca de 100 bilhões de reais por ano e dá trabalho e renda para um contingente de 8,5 a 10 milhões de brasileiros espalhados nos 27 estados do Brasil. E a instituição de um programa de certificação mostra-se como um meio relevante para valorizar os produtos do artesanato brasileiro, porque acabou o tempo que só ricos exportam. Nós precisamos fazer com que também os pequenos empresários, os pequenos empreendedores do artesanato, da economia criativa, se sintam tranquilamente à vontade para vender para o exterior os seus produtos, que são maravilhosos.
De autoria da senadora Maria do Carmo Alves, do Democrata Sergipano, o projeto seguirá para a votação na Câmara dos Deputados.
A lei que protege entregadores de aplicativos foi sancionada pela Presidência da República. O senador Randolph Rodrigues afirmou que a iniciativa é um ato de justiça com esses trabalhadores. A reportagem é de Manuela Moura.
As regras para a proteção dos entregadores de aplicativos já estão valendo. A lei determina que, durante a pandemia, a empresa de aplicativo contrate seguro sem franquia em benefício do entregador para cobrir acidentes que ocorram durante o período de retirada e entrega de produtos. O relator da proposta no Senado, senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que a medida é um ato de justiça para esses trabalhadores que, segundo ele, têm sido explorados.
Trata-se de uma regulamentação temporária, minimamente necessária para a profissão que talvez mais caracterize, ao lado natural das profissões da área da saúde, esta época, a dos entregadores vinculados às plataformas de compra pela internet.
A lei também prevê que a empresa deve pagar ao entregador afastado por Covid-19 uma ajuda financeira durante 15 dias, equivalente à média dos 3 últimos pagamentos mensais recebidos por ele. Para comprovar a contaminação, o trabalhador deve apresentar o resultado positivo no teste ou laudo médico atestando afastamento.
E também foi sancionada a lei que prorroga até 2040 a compra da eletricidade produzida pelo Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, em Santa Catarina. A norma ainda cria um programa de transição para energia limpa. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para o relator da proposta, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, a nova lei vai garantir mais previsibilidade para o setor, que movimenta 6 bilhões de reais por ano e gera 20 mil empregos diretos e indiretos.
Um problema potencial que ronda o estado de Santa Catarina, a paralisação abrupta da atividade carbonífera. Sua interrupção repentina e desorganizada significa o desemprego e possivelmente uma grave crise financeira para algumas prefeituras.
Porém, o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, ponderou que em todo o mundo as termoelétricas movidas a carvão mineral vêm sendo desativadas.
Nós estamos vendo aí o mundo fazendo um esforço. É muito importante que o próprio estado de Santa Catarina comece a pensar em como fará uma transição nesta área.
Para conciliar as metas de neutralidade na emissão de carbono e impactos socioeconômicos, foi criado o Programa de Transição Energética Justa. O objetivo é preparar Santa Catarina para o fechamento definitivo das minas de carvão em 2040.
O impasse pela demora em sabatinar o indicado André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal foi um dos destaques da Comissão de Constituição e Justiça em 2021. Mas a CCJ também votou matérias como a criação do Sistema Integrado de Processos Judiciais e a destinação de multas para equipar e treinar agentes de trânsito. Repórter Bruno Lourenço.
Apesar de a indicação de André Mendonça ter chegado em agosto para a análise dos senadores, a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça acabou acontecendo apenas no dia 1º de dezembro. Na semana seguinte, os senadores retomaram a pauta e votaram projetos como que destina 5% das multas de trânsito para o Fundo Nacional de Segurança Pública e permite o uso do fundo para a construção, ampliação e reforma de instalações de agentes de trânsito, aquisição de materiais e treinamento desses profissionais. A CCJ aprovou também a criação do Sistema Nacional Integrado de Protocolo dos Processos Judiciais. Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, disse que a ideia é facilitar o acompanhamento dos prazos processuais em todo o país.
A realização da justiça deve ser efetiva também sob o aspecto prático, em particular com a remoção, sempre que é possível, de empecilhos judiciais que podem tornar inacessível para alguns os instrumentos processuais.
Outro projeto aprovado pela CCJ em 2021 assegura inscritos no CadÚnico a segunda via gratuita de documentos que tenham sido furtados, roubados ou destruídos devido à ocorrência de desastres.
Em debate na Comissão Senado do Futuro sobre empreendedorismo digital, especialistas apontaram que quase 90% das empresas brasileiras investiram no setor desde 2020. Repórter Raquel Teixeira.
Empreendedorismo digital significa basicamente usar meios virtuais como a internet para comercializar produtos ou serviços. Lojas, cursos, jogos, aplicativos, blogs especializados, consultorias técnicas. Três grandes vantagens atraem os jovens para os negócios digitais: a flexibilidade do horário, o baixo custo e a dispensa de um espaço físico. Mas para os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ainda existem muitas barreiras para que os brasileiros possam usufruir das oportunidades na área.
Lamentavelmente, nosso país ainda não se conscientizou da importância de capacitar os nossos jovens.
Leandro Conte, da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, afirmou que é preciso incentivar essa indústria e a formação de trabalhadores especializados.
Nós precisamos de pessoas preparadas, mas acreditamos também que políticas públicas podem ajudar a desenvolver esses profissionais para que possam gerar sua renda, ajudar o Brasil a se desenvolver e levar a nossa indústria para o mundo todo.
Existem 47 milhões de jovens entre 16 e 25 anos no país e 91% deles têm algum tipo de acesso à internet, mas 48% não têm perspectiva de vida.
Já há um projeto do senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, prevê a instituição da Semana Nacional da Empresa Júnior, a ser comemorada anualmente na semana que compreender o dia 6 de abril. O objetivo da proposta é promover debates para fortalecer e disseminar a cultura da empresa júnior no país, normalmente implementada pelas universidades. Tal movimento, disse Jaime Campos, conta com a participação de alunos de graduação de diversas áreas acadêmicas, supervisionados por professores especializados, o que, em sua opinião, é uma valiosa ferramenta que alia educação à inovação e ao empreendedorismo, favorecendo o sucesso dos jovens brasileiros.
De acordo com a Confederação Brasileira de Empresa Júnior, o Brasil pode ser considerado atualmente a maior potência mundial do movimento empresarial júnior, com 76% de todas as empresas do mundo desse segmento, em um total que supera o continente europeu. Diante desse potencial, é fundamental que nós, parlamentares, nos mobilizemos permanentemente no sentido de criar um ambiente propício de negócios para quem queira empreender, principalmente os jovens.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.